Olá pessoal, bem-vindos a um episódio especial do K-Pop Top, o podcast do K-Popeiro Emocionado. Hoje nós resolvemos fazer uma divisão de equipe diferente aí em units, porque nós vamos falar de um grupo que a equipe toda gosta bastante, que é o Astro, mas recentemente aí no último ano um pouquinho, eles têm se dividido em units e em lançamentos solos também. Então nós resolvemos, por que não, pegar essa deixa e também mostrar pra vocês aí as cores diferentes das nossas units nesse episódio. Nós vamos começar aqui, a primeira unit da nossa equipe sou eu, como seu MC. Nós temos ao meu lado virtual a nossa querida líder, Bi. Oi, Bi.
Olá, tudo bom?
Nós estamos aqui reunidos para falar, não por acaso, do nosso Bias MJ, mas antes nós vamos dar um salve aí para o queridíssimo, o belíssimo Eungu, que foi o único que aí, entre os integrantes e as units, não lançou um álbum oficial, um single oficial. Mas ele esteve cantando a host Focus On Me, que é para o Webtoon, e esse título de Webtoon é maravilhoso. The Villainess is a Marionette, ou seja, a vilã é uma marionete. I mean, eu não li esse quadrinho, mas parece muito interessante, só pelo título. Você ouviu aí a nossa querida Focus On Me? Bi, o que você achou?
Eu ouvi, até um videozinho, né, no canal do Astro mesmo, mostrando, tipo, o Chono sendo bonito, gravando essa host, e assim, é uma balada, né?
Ela é, sem dúvida, uma balada. Eu ganhei o destaque que eu faria da balada, tipo, tem um momento ali que entra um solinho de piano, e parece que eles contrataram a Norah Jones pra fazer o solo de piano, sabe? Porque é o jeitinho que ela toca. É um solo de piano jazzy, assim. Eu fiquei, tá bom, então. Interessante. Uhum. Botou um sabor diferente nessa balada aí. Mas, enfim, né? É uma balada, é uma host e, sei lá.
Pra não dizer que a gente vai skipar o Chono de uma vez, eu também queria mandar um salve pro solo dele no álbum. Porque é muito fofo.
É verdade.
Assim que começou a tocar, eu soube que era essa coisa mela cueca que só poderia ser dele ou do Sana, mas é uma cueca do tipo que eu gosto, sabe? Ela é música de romance, de filme de romance adolescente. E é bem fofinho. Poderia muito bem ser tema dos casais do elenco infantil de Racket Boys, que era uma série que foi lançada ano passado, que é uma das minhas favoritas. Uhum. Então é muito assim a cara de romance adolescente. Eu gostei bastante. Então salve pra esse solo do Nu no álbum do Astro.
Mais solos do Nu no futuro, por favor. Fantasia nos ajude aqui. Mas já que eu não lançou um álbum, um single, nós vamos falar do nosso queridíssimo, no momento está na guerra, tadinho, MJ, que lançou o seu primeiro single duplos, né, solo, se chama Happy Virus. Vamos falar primeiro da nossa B-side, que se chama Valet Parking, ou Valet Parking. O que você me diz sobre esta canção? Que é, assim, essa mistura que ele tentou fazer nesse álbum, né? Que é entre o trot e as coisas do K-pop.
É muito troteiro, né? Eu acho que ela a música título já é bem troteira, mas Valet Parking é muito mais. E ela me lembrou muito, me deu muita vibe de Amor e Fatih, que é tipo a Evidências da Coreia. Então, eu gostaria muito de ver Valet Parking hitando daqui a alguns anos, tal qual aconteceu com Amor e Fatih. Eu ia adorar ver isso acontecer.
Ela tem aquela vibe de hit de TikTok, né? Que alguém vai inventar alguma música, alguma coreografia absurda pra ela e vai explodir de algum jeito em algum momento. Assim, os TikTokers estão perdendo aí. Eu ia falar, tipo, eu tendo a gostar até mais de Valet Parking do que de Get Say You, porque eu acho que ela é mais chuto balde mesmo, sabe? Ela enfia o pé na jaca, ela, enfim, todas as metáforas possíveis aí que vocês acharem. Ela sai da caixinha, ela tá, é fora da curva, o que vocês quiserem dizer. Mas ela é totalmente brega mesmo, ela abraça a breguice, é bem gostoso de ouvir. As duas músicas são músicas rápidas, né? Mas não me incomoda, como normal, às vezes me incomodam a música ter menos de 3 minutos, mas acho que nesse álbum não me incomodou, acho justamente porque se encaixa bem na proposta, que é essa coisa divertida e rasteirinha e gostosinha de ouvir, que o MJ quis trazer, porque essa coisa do Happy Virus é uma coisa que ele traz já da dinâmica dele dentro do Astro, né? Que ele é meio que o
vírus feliz.
O vírus feliz do Astro.
O vírus.
É. O vírus da felicidade do Astro. É, e daí ele trouxe isso pra essa estreia solo dele. E, assim, eu gosto que Valley Park abraça bem isso. E é legal. É, nunca achei que eu ia gostar tanto de Trote. Um beijo pra mim.
Uhum. Bem por aí mesmo. É, talvez a gente seja biased, mas assim, mandou bem demais.
Mandou bem demais. É, então, como a gente já esteve falando aqui, Get Say Yo foi a música título em parceria com a cantora Mirim Kim Tae-yong. Que participou nos stages com ele, participou no MV com ele. Conversa comigo sobre Get Say Yo, Lee.
Eu achei tão 100% a cara de um MJ fazer uma música assim. Até porque ele teve naquele programa lá que formou um grupo de trote, que as fotos de conceito foram aprovadas. E mas, tipo, o contraste, porque as fotos foram meio ousadas e ele solta um single tão color pop e até com a participação de uma cantora mirim. E tudo fez sentido, fez muito sentido e é muito louco pensar nisso. Eu acho que ele é um dos poucos que conseguem mandar uma dessa e dar certo, sabe? Eu gostei muito de Get Say Yo. Ela é super catchy, bem beirando o absurdo de um jeito bom. Então, ela foi uma das que eu gostei de ouvir nos solos masculinos. Não ouço sempre porque é trote, aí você tem que ter meio que um mood pra ouvir. Mas se você quer se sentir feliz, realmente é uma faixa pra você colocar e sair dançando pela casa.
É, isso que você falou da Alice Cat até um nível quase absurdo, eu acho que é porque, tipo, ela costura um gancho no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, sabe? É o Get Say Yo, da-da-da. Então ela vai de um gancho pro outro, de um gancho pro outro, de um gancho pro outro. Ela não te dá respiro nesse sentido. E é muito gostoso isso, porque a música vai passando num ritmo muito, muito bom, sabe? Eu gosto que o tom do MJ cai muito bem nesse tipo de música, porque ele é agudo, mas ele não é falsete, ele só é agudo naturalmente. É. Então, é interessante ouvir ele cantando esse tipo de melodia. Eu vi um behind no YouTube da gravação de Get Say Yo, e o Yang Tak, né, que foi o produtor e o compositor da música, elogiou bastante o trabalho vocal do MJ, falando que não só se encaixava bem no como era um sabor todo dele. Então eu acho assim interessante que ele tenha estreado de forma tão assertiva assim, e colocando tanto a voz dele bem assim. Eu amo muito o MV, eu acho o conceito dele ser entregador muito fofo. E assim, os looks do MJ nessa fase solo, absolutamente tudo. Aquela jaqueta de paetê ou lantejola, sei lá, de brilho dele. Ah, tudo pra mim, quero muito uma daquela. Eu adoro a coreografia também, eu acho ela super expansiva e brincalhona, interessante. Então, sei lá, eu gosto de muita coisa.
Ficou um pacote completo, foi muito bem pensado, né? Todo o lançamento. Então é.
Gosto. E os stages foram todos bem divertidos, e eu também vi alguns behinds no YouTube dos stages dele. E assim, né, é sempre legal ver behind the machine, porque ele é um palhaço. E também porque, tipo, as interações dele com a Tae-yong são muito fofas também.
É.
A vez que eles tiveram um win num programa de trote, né? E daí eles estavam comemorando no backstage. Então, assim, indico muito ver os behinds dessa era lá no canal do YouTube do Astro.
E também tem esse grande feito, que é juntar as pessoas, né? Porque muito, com uma frequência muito alta, tem esses featurings que os artistas não interagem. E aí é muito legal ver nessa época do lançamento do MJ que ele e a pessoa com quem ele cantou junto estavam juntos, né, fazendo performances, e no MV, tudo isso é muito legal. A gente sempre gosta de ver os artistas interagindo.
Esse foi o lançamento solo do MJ aí. Foram só duas músicas, a gente não tem muito o que falar. Agora ele tá cumprindo seu alistamento militar, então a gente vai ter que esperar bastante pra ter mais álbum do MJ aí, e do Astro também.
Depressão.
Army Wives, etc. Então, tipo, pra fechar aí essa primeira unit nossa desse episódio, antes da gente entregar o bastão para as próximas units, para o restante da nossa equipe, vamos falar rapidinho do lançamento do grupo do Astro, que foi lançado aí logo antes do MJ se alistar, né? Que chama Drive to the Stereo. Road. Pra não falar que a gente não falou desse lançamento do grupo completo, a gente vai escolher cada um a nossa música preferida do álbum, que tem solo de todos os integrantes, além de várias músicas em grupo. Bi, qual é a sua escolha?
É engraçado você falar, pra não dizer que a gente não falou do grupo todo, porque a minha música preferida é a do Moonbeam, então ficou de novo num solo. Mas, ai, Let's Go Ride. Eu anotei assim, é o solo do Moonbeam, porque é claro que é ele que fez essa música, né? Só ele e o Jinjin soltariam uma faixa dessas. Na cara dura, ela é super sexy. E ela é prima das músicas de carro barra estrada que o Changhyun, o I Am, do Montex faz. Então, é sobre sexo. E ela é muito boa. Ela é muito, muito boa. Quando chegou nela, eu falei, I did it again. É Moonbeam. Tô presa. Eu tô presa nos irmãos Moonbeam. Há muito tempo, tá feio isso já.
Mais compreensível.
Qual que é a sua favorita?
Então, quando eu ouvi o álbum, eu gostei muito do solo do... Quando eu ouvi o álbum, quando saiu, quando ele saiu, enfim. Quando eu ouvi as primeiras vezes, eu gostei muito do solo do Rock, que é tipo, number one. S, number one, algo assim, sei lá, gente, difícil.
S, hashtag 1, ponto.
Eu gosto muito dessa música, mas daí eu ouvi de novo o álbum depois de um tempo aí pra voltar pra fazer esse episódio aqui. E assim, talvez eu seja Basic Bitch e fale que a Title tem pontos. Porque Candy Sugar Pop tem pontos.
Ela tem.
É bem contagiante, assim. E, então, assim como After Midnight, que foi o último lançamento deles como grupo antes dessa, ela é bem, tipo, ela te leva junto com ela te conta uma historinha e que você é meio que envolvido nesse mundo de sintetizadores bem leves mesmo, que eles colocam junto com a batida que te faz junto com a música, assim, então eu admiro muito quando eles fazem isso e eu acho que é legal, mas assim, eu como biased fiel também gosto muito de Story, eu acho que ela é muito bonitinha e eu amo o violão dela e a voz do MG é linda, então sei lá, eu fico entre essas duas, mas é um álbum bom, ele é melhor do que eu lembrava dele, então tipo, bom porque tipo, vai crescendo com o tempo.
Eu acho que Candy Sugar Pop, ela não chega a ser necessariamente boa, mas ela é divertida e se sustenta, então é bem isso que você falou, ela vai te levando junto e você chega ao final tipo... Nice. E eu queria dar um salve pro Rocky, porque ele que pegou as high notes do MJ pra fazer ao vivo, e o Astro é um grupo que canta ao vivo, então tá de parabéns sempre. E sobre o solo do MJ, sim, eu acho, eu senti como se fosse um presente, porque a gente ia ficar muito tempo sem ele, e aí ele falou assim, toma aqui a minha voz pra você ouvir quando ficar triste e te alegrar. Então, Story é um presente pra gente, em particular, nós dois, especificamente.
Ele fez falando essa pra mim e pro Caio, do KPT, eles vão falar sobre isso em breve. Não, tá, então, depois dessa, todo esse segmento emocionado que nós fizemos aqui, nós vamos passar o bastão para os próximos lançamentos, para outros pairings dessa equipe maravilhosa que nós temos. E até a próxima, gente.
Até logo, no meu caso. Eu estou aqui com a queridíssima Sam. E aí, Sam?
Gente, pra falar de mais Astro, que um grupo que eu não ligava tanto há muito tempo, há um tempinho atrás, e do nada eu tô, tipo, falando mais de metade do episódio sobre o Astro, mas tudo bem.
É assim, né? A gente demorou pra aceitar que nós estamos no barco do Astro e não tem como sair. Toda vez a gente acaba falando muito deles, e dessa vez foi tanto que é um episódio inteiro só deles, mas ok. Sam, você ainda não contou qual que foi a sua música preferida do álbum, Drive to the Starry Road. Fala aí, tem uma música que você mais gosta?
Você consegue chutar qual música eu mais gosto, pensando, tipo assim, no...
É do Jinjin?
Não! Pensando, tipo, no mundo atual, pra mim.
No mundo atual? Something, something?
Não! E eu fico chocada com isso.
É a música do Uno.
Óbvio. Ok. Não, mas é real. Eu vi e fiquei, tipo, literalmente eu.
Mas olha, vou te contar antes de você explicar porque gostou. Eu dei um salve pra música do na minha parte lá no comecinho do episódio e eu falei que é música de romance adolescente. Então agora dê a sua explicação.
Tá, não é Eu não tô vivendo um, né? Mas vamos. E se?
Você tá vivendo um romance adulto? Adulto.
Dos 30, sabe? Então, tipo, tá tudo bem. Mas eu achei ela adorável, sabe? E uhum. Eu achei o álbum agradável, mas ela tem uma vibezinha tão fofa. Ela é muito fofinha. Ela realmente traz a aura. A música toda tem a aura de primeiro amor. Aquela quase inocente. Uhum. Aquela animação de estar amando alguém, tipo, isso ser do nada, a coisa mais importante do mundo. Eu sempre achei esse tipo de música adorável, mas agora é pior, e daí agora eu percebo, tipo, com um absurdo de rápido, eu fico, oh my god, a melhor música do nada, sabe? Mas eu tô falando isso sem ter nenhuma experiência, principalmente atualmente, jamais, eu, nenhuma razão. Não sei nem por que eu tô falando dessa música, mas eu achei ela fofinha, eu acho a voz dele fofinha. Eu gosto que é uma daquelas músicas que sabe exatamente qual é até onde o vocalista aguenta aí. E ela não fica tentando forçar ele. Eu acho importante. E ela é fofa e adorável. Eu gosto de First Love. Ela é fofa.
É.
Paz. Thank you.
Ela é muito bonitinha mesmo. É sempre bom mandar um salve pro Nono. Que não teve solo. Não teve lançamento solo, né? Só essa no álbum e uma trilha sonora de novela. Então.
Tecnicamente, se você parar pra pensar, o mundo é um trabalho solo do Nono. Então, assim.
É.
Ele precisa mesmo de um solo? Que não.
É muito solo. Relevante. Na semana em que minha mãe está reassistindo pela milionésima vez a historiadora. Então.
É. O mundo é o solo do Nono. Então, tipo assim. Um beijo pro Nono. Um beijo pra sua mãe também.
É, mas vamos falar dos nossos headliners do episódio. E foi o comeback que o altamente esperado das nossas duplinhas. Mundo Insana, né? Eles tiveram um baita de um comeback, eu achei. O lançamento foi dia 15/3 com um mini álbum chamado Refuge. Refugee? Refuge? Eu não sei inglês. Eu sou tradutora. Ela tem 5 faixas, inclusive uma que foi como um pré-release que chama Ghost Town. Então, dessas B-sides, incluindo o pré-release, Sam, qual você mais gostou?
Então, vamos conversar sobre esse álbum. Eu tive uma opinião polêmica esses dias sobre esse álbum, quando eu estava fazendo minha pesquisa TM. Eu tuitei que eu tava achando ele meio chato. E daí, você, Bi, me falou, mas ele não é ruim assim. Eu, tipo assim, tá, mas chato não é ruim. E daí eu pensei assim, tem muita coisa chata que é boa. Tipo o livro Crime e Castigo, sabe?
Uhum.
Eu acho que o álbum é tão bom e relevante quanto Crime e Castigo. Não, mas assim. eu não fui tanto com a cara desse álbum, é basicamente o que eu tô tentando dizer. Mas a minha mensagem preferida é D.I.A.
É a mais felizinha.
É.
Não. Ela faz a dupla de músicas felizes do álbum.
É, porque Boo é fofinha também, né?
Aham. Uhum. Boo é uma música do Astro. É, quando o álbum saiu, eu tava lá na Cambis. E aí a gente viu o Ru e viu o Boo, porque tava todo mundo falando de Boo. E nossa, meu Deus, é a melhor música, não sei o quê. E quando a gente deu play em Boo, a gente olhou uma pra cara da outra e falou assim, é uma música do Astro. É por isso que todo mundo adora, é porque é uma música do Astro.
E Boo não tenha o impacto que as músicas do Astro tendem a ter. Eu acho que ela é uma música do Astro.
Ela é uma B-side do Astro, né? Ela é tipo prima de You Call My Name, que é a minha música favorita do Astro de todos os tempos. Então,
okay.
Eu gosto de Boo, mas eu acho assim, ela tá no álbum errado.
Justo.
Ela devia ser do grupo todo, não só dos Mundo Insana. Mas, ok, eu aceito. Ela é muito bonitinha.
Porque assim, depois de umas 500 ouvidas, ela ficou mais divertida de ouvir. Eu gosto meio que dos acordezinhos de guitarra que carregam a música. Ela é gostosinha, né? Ela é gostosinha. Ela é nada que eu falo, tipo, meu Deus do céu, eu preciso ouvir essa música o tempo inteiro. Mas porque, não é esse tipo de música. E tá tudo bem. Eu acho o refrão remotamente chiclete. Esse é o termo que eu vou trazer. Remotamente chiclete. Com o You're My Boo, nananana, Deja Vu. Eu acho fofinho. Meio chiclete, porque fica na sua cabeça You're My Boo de Deja Vu. Eu também gosto da ideia da música e da ideia do We're Ghost Friends. Somos amigos fantasmas, porque, tipo, ou você pode fingir que isso é literal, mas também é um trocadilho com a música se chamando Boo, ser tema de Halloween, ser um fantasma, mas também nós somos amigos fantasmas no sentido de, tipo, talvez a gente teve alguma coisa romântica, mas não deu certo, e agora a gente finge que é amigo, mas não é mesmo. E eu fiquei tipo, nossa, tem muitas camadas essa música. E eu acho interessante.
E meio que conversa com o álbum inteiro. Eu ia falar isso mais na title. Mas, tipo, uma das teorias que tinha é sobre Hoosers, eles como fantasmas. E aí tem toda essa. Remete a todas as faixas, quase, né? Buff, tem isso. E Ghost Town. Uhum. Mas Cidade óbvio, Fantasma. Né? Aí conversa muito com as outras faixas. Então, a gente não tem certeza. A gente não vai em teorias assim, e nem sabe como elas funcionam. Então, não sabemos, não temos a menor noção. Mas essa ideia de ser um álbum sobre os Mumbinsana como fantasmas faz sentido.
Faz bastante sentido. Nem tinha pensado. Óbvio, né? Eu não penso em teoria. Eu não penso. Vamos pensar por aí. Em teoria, muito bem. Pensar dói. Dá trabalho. Ah, mas é bem da hora isso. Mas assim, né? O negócio de Boo é que ela é a minha segunda música preferida do álbum. Mas que não é G.I.A, né? G.I.A é muito boa. Você não gostou tanto de G.I.A quanto eu?
Eu não.
Sério?
É. Ela é, tipo, uma música que não entra na minha playlist. Sabe? É que eu objetivamente falo, essa música é boa, mas eu não consigo ouvir ela com frequência.
Chocada, porque assim, minha banda preferida da vida, provavelmente meu artista preferido da vida, é o Scissor Sisters. Tipo assim, quando eu ouvia, eu nem sabia, eu não entendia metade das músicas, e eu gostava porque o ritmo era ótimo. Então assim, o primeiro verso dessa música, pra mim, meio que parece uma versão mais vazia de algo que o Scissor Sisters lançaria. E daí o pré-refrão vira uma pura música de boy band. E o refrão eu só acho uma delicinha. Porque eu não posso ver um sintetizador, né? Posso ouvir um sintetizador que fico, nossa! Eu gosto demais de sintetizadores nessa daqui. Principalmente porque os graves dão uma aura quase dark pra música, que nunca concretiza de verdade. Eu adoro isso, porque ela se junta com os tons mais alegrinhos e as vozes finas dos rapazes, mas ela tá sempre zanzando no plano de fundo, como se estivesse esperando uma oportunidade pra cair. Mas nunca tem. Meio que vai com a vibe do álbum de ser alguma coisa meio assustadora, meio fantasmagórica, mas ela não vem à tona de verdade. Principalmente na Bridge, na ponte, que é basicamente só ela, só esse sintetizador mais grave tentando assustar, eu acho ótimo. E assim, eu adoro quando tem coisinhas diferentes no sentido de tipo, ah, eu fiz essa coisa nesse primeiro refrão, vamos fazer essa outra coisa no segundo refrão, ou vamos fazer o último refrão ser diferente dos outros.
É, continua trazendo novidade, né?
O segundo pré-refrão dessa daqui é mais longo e o instrumental é diferente. Quem se importa de mudar pré-refrão? O Astro. Aí, Mumbinsana mudaram o pré-refrão, tá vendo? Quem faz isso? Parabéns pela audácia, porque assim, belíssimo. Um artista menor teria esquecido disso. Teria nem pensado na possibilidade que... posso fazer alguma coisa diferente aqui? Eu adoro.
Você quer falar alguma coisa de Distance? Porque eu só anotei que é tipo a balada obrigatória. Yep. Eu não tenho nenhum sentimento. Ela e D.A. são as que eu não ouço tanto.
Isso eu acho ofensivo. Se você, tipo, colocar junto com o D.A. Mas tudo bem. Distance pra mim é só a balada fofinha, realmente obrigatória. Que tem que ir isso no álbum pra dar mais tempo e poder chamar de mini álbum. Eu gosto que ela tem umas arrancadas de violão. Mas o problema dela é que quando ela acaba, eu imediatamente esqueço o que eu ouvi.
Uhum.
Eu falando com você agora, eu genuinamente não me lembro de como essa música soa. Eu só tô falando das arrancadas de violão porque eu anotei. Eu não me lembro nada dessa música. Ups.
É, não? Mas tudo bem, porque pra mim a música superior é Ghost Town, que foi pra lançamento depois de The Title. Eu amo essa música, ela é um R&B dos bons, super laid back. Tem um instrumental que, mesmo que simples, é bem dramático, né? Eu não consegui colocar o dedo exatamente no que ela me lembra, mas ela soa nostálgica.
Ela soa como alguma coisa.
É, ela soa como algo que a gente já conhece.
Uhum.
Só que eu não consegui identificar o que exatamente. O vídeo também é bem básico, com os meninos num cenário bem simples. Ele saiu no dia 11 de fevereiro, mas mesmo assim é bem eficiente. É um vídeo bem eficiente e a música também. Então eu sou fã, gosto muito. E quando saiu, eu nem liguei muito pra ela, mas ouvindo de novo... Talvez tenha sido pegar o álbum todo pra ouvir de uma vez, que ajudou a gravar ela mais a cabeça. E hoje em dia é uma das minhas preferidas também.
Justo. Eu não concordo, mas assim, eu tô muito feliz pelas suas conquistas aqui hoje. Eu genuinamente acho que essa música é muito vibes. Ela é muito vibes. É a minha definição pras coisas. Vibes. Ela é melancólica.
Uhum.
É muito melancólica. Eu acho isso muito interessante. Eu acho ela legal o suficiente num álbum que eu acho, tipo, mas eu acho que os acordes do violão são meio repetitivos e eu fico meio nervosa porque no pré-coro eles cantam fora da batida e isso me dá uma gastura que é, assim, eu acho desumano quando fazem isso. Eu acho uma música... Okay. É uma música.
Justo.
Tanta gente aí que não tá lançando música, o Astro vai lá e o quê? Lança uma música.
Muito melhor do que o que tem por aí.
Nessa economia. Lançando música nessa economia. tipo, o leite nesse preço, eles vão lá e soltam. Você olhou o preço do gás hoje? Aí, mas aí eles vão lá e soltam uma música, menina. Ó, chocada. Não, mas real, o leite tá R$9, falou já.
São tempos obscuros. Daqui a pouco vai ser Cidade Fantasma mesmo. Anyway! Bom, o que importa mesmo é a música título, né? Que ela, inclusive, ganhou a enquete. Então, essa foi a title Ho, lançada no dia 15 do 3, do surto. Você sabe que pode sempre confiar nos Mundo Insana, né?
Eu não sei se eles inspiram confiança. Eu não confio. Eles têm cara de quem, tipo assim, principalmente o Mubin, isso não é nem uma piada. Ele tem cara, quando ele tá fazendo uma cara mais séria, ele tem cara de quem tá planejando alguma coisa, sabe?
Uhum. Ele é o merdinha do... São os dois merdinha do grupo, né? Então, assim...
Eles devem estar planejando coisas ruins. Não. Um beijo pros... Consiga, sorry.
Eu comentei lá no episódio do Billy, né? Que eu tava presa. Porque teve o comeback do Billy com Gangnam Style. E pouco tempo depois foi esse comeback dos Moonbin Sana. Então, tipo, quando eu tava me recuperando de um irmão um, veio o outro e, sabe, acabou pra mim. O Bin tá muito de wrecker, tá tipo insuportável.
Ele tá se achando.
É.
Isso é uma coisa que a gente tem que trazer pra esse episódio. Ele tá se achando. Então, como quando a pessoa se acha muito, a minha tendência é, tipo, falar mal dela pra poder o ego descer um pouquinho. Eu não tenho muito. O que que eu posso falar mal do Moonbin? Enfim.
É isso. Eu não vou alimentar essa narrativa.
É isso, entendeu? Ah, era ele que ficou pelado em Blue Flame, né?
Foi.
Ah, eu não tenho nada mal pra falar do Moonbin. Parabéns ele pro Moonbin. Que eu adoro quando o idol vai lá e se objetifica. E eu não tô aqui pra falar mal de homem se objetificando, não. Parabéns pro Moonbin, beijo pro Moonbin. Grande ícone.
Eles fizeram o concerto, né? O show. Depois que, aparentemente, a pandemia acabou. E agora, recentemente, faz tipo uns 2 meses. E aí eles apresentaram o Ho. E quase não tem roupa também, né? O Moonbin tá quase sem roupa nessa performance de Ho. Tipo,
porque ele é safado. Porque ele é uma attention whore. Good for him. Amo.
A fancam é tipo, muda vidas. Foi o momento.
É? Quer falar sobre isso?
Nossa, não. Anyway.
This is so fucking gross. We're so gross. You're so fucking gross. I mean, you're fucking gross.
9 anos mais novo.
You're fucking gross. Because I ain't doing it. I'm like, I have a boyfriend now. So... A pessoa que eu posso objetificar agora... O assunto de, tipo, o Moonbin gosta de ficar calado, eu acho que tem tudo a ver com a música.
Uh-huh.
Porque a música é meio sensual.
Uhum, ela é sexy, né? Ela é meio demoníaca.
Ela é meio que, tipo,
nossa,
assim,
que delícia!
Tipo assim, meio sensual, mas será que devia ser? Tipo, o que que eu deveria estar fazendo aqui? Tipo, o que a gente tá fazendo aqui, entendeu? Não me entregaram a pauta do comeback, então eu não sei o que eu devia sentir aqui. Não entendi.
Uhum. Sabe o que que... A primeira coisa que eu pensei, Preacher.
Justo.
Eu pensei em Preacher.
Pensei em... No, ok. Eu pensei numa música do The Pretty Reckless. Porque tem a ver com o padre e essas coisas. Eu fiquei tipo... Ou também beijo pra Fleabag, né? Que é o único padre que existe na cultura pop. É quem? Fleabag. Um beijo pro Andy Scott. Você é lindo. Te amo. É, são muitas referências que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Com certeza.
Uhum.
Imagina, são muitas referências e eles, tipo assim, então, né, a gente queria ser padre, né? E essa era a referência. Era.
Mas por causa do negócio do olho e do, tipo, possessão, me lembrou muito o Preacher. Mas também cabe esse negócio, o pessoal falou de demônio, o pessoal falou de fantasma, então meio que tudo que tem a ver com possessão, acho que entra. Justo. Aí, no conceito do MV. Mas ela é uma música bem curta e abrupta, né? E mesmo tendo essas características, ela é slick. Ela é tão... Ela acaba logo e o refrão é vazio.
E ainda assim eu gosto
mesmo
dela,
assim,
sim.
Ela funciona. É.
Porque eu, é. Duas coisas que eu reclamo o tempo todo. Refrão vazio, música que acaba logo. Eu adoro essa música, mas assim, o refrão é vazio, a música acaba do nada, assim. Qual foi?
Uhum.
Não, mas eu não gosto que a música acaba do nada. Essa daqui é a minha gongada, óbvio. É só um verso meio silencioso no meio das coisas e acabamos por aqui, até a próxima. Me dá mais um refrão, covardes.
Uhum.
Sabe? Só mais umzinho. Dói. Dói. Você ia gastar muito dinheiro me dando mais um refrão? Pelo amor de Deus. Ó, a Fantasia não tá tendo dinheiro nem pra pagar os caras pra fazer mais um refrão, sabe? Por isso que esse álbum só tem música de 2 minutos e meio.
E quando ela saiu, a gente ficou assim, a Sam vai ter a mesma reclamação que ela teve do Just Be. Só que aí no fim a Sam falou, até que eu não odeio tanto o jeito que foi.
Não.
Né?
Não. Eu acho que é... tematicamente, talvez, faz sentido de ser abrupto, de ser meio slime no final. Você entende o que eu quero dizer?
Uhum.
Meio slime, meio nojento, meio desconfortável. Então faz sentido tematicamente, musicalmente, eu não concordo com esse posicionamento. Ah, mais um refrão, covardes, por favor. Mas assim, eu acho que o refrão que não existe, que é só um instrumental, que é uma coisa que eu constantemente gongo, porque eu acho que a maioria das pessoas, dos grupos e... enfim, não conseguem fazer direito e usam a ideia do tipo do refrão não existir pra, sei lá, como um jeito de não ter que fazer um refrão, ao invés de uma coisa interessante a se fazer com a sua música, sabe? Mas aqui eu gosto, eu acho que ele funciona muito bem com a música e ele é correto pro que ela tá tentando servir. Porque ele é uma guitarra meio sintetizada, eu acho. Eu não sei dizer exatamente qual é o
instrumento
sintetizado. O Caio, que bom nisso. Mas ela soa muito suja, ela soa nojenta. Eu adoro.
Uhum.
Toda vez chega um instrumento só nojento, eu fico. Ok. Pontos, muitos pontos. Eu adoro.
Eu acho ela muito eficiente.
É?
Até hoje eu não enjoei dela. Eu tenho ouvido menos, porque já saiu muita coisa desde então. Mas sempre que eu ouço, ela é muito efetiva. O que é ótimo. O drop do refrão é atraente. Ela deu certo, né? Ela não é uma música que ficou no quase. Ficou no quase no sentido assim, a gente quer mais.
É.
Mas não no sentido de que faltou. É porque...
foi
tão bom que a gente queria mais.
Bom, ok. Vamos concordar em discordar. Não, mas eu concordo sobre esse negócio de, tipo, ela é... pode não ouvir muito, mas quando você ouve, você fica tipo, Tanto que, genuinamente, eu tava ouvindo outra coisa ontem, daí o álbum acabou, e daí continuou tocando, e a primeira música que tocou foi Rua, e eu tipo, Sabe, do nada, pra ninguém. Ninguém tava me ouvindo. Eu, pra mim mesmo, falei, Sabe, enfim, é isso. De uhum. música, um tipo de música que a gente vai fazer quando vai tocar. E assim, vamos conversar sobre uma coisa. O pré-coro é de Nina Bottle, da Christina Aguilera. E assim...
Nossa.
E assim, vamos conversar sobre isso. Porque tem a música do Tan, que é de Nina Bottle. E daí, eu falei, Caio, essa música é de Nina Bottle. E ele tipo, putz, como as pessoas não têm reparado que o K-pop tá tomando de Nina Bottle na cara dura pra fazer... referência, sabe?
Já é o terceiro, né? Tem um que literalmente chama Jenny Neboro.
Aí, gente, assim, né?
Deixa eu ver.
Mas o do Tana é mais óbvio.
Eu acho que é o Six que soltou um Jenny Neboro.
Gente, não dá, né? Mas assim, aí eu conversei sobre isso com a Cambi e ela falou, não, mas isso é tipo uma canção de Nina. E é meio que a ideia de hipnotizar a pessoa, por isso que ele tá, é meio que, sabe, uma lullaby. Mas eu acho que ela tá errada. Uhum. E a minha opinião importa. É de Nina Neboro. É isto. Estamos tentando trazer a era de ouro da Christina Aguilera. E por que não faríamos?
É, sempre importante e relevante.
Óbvio.
Eu acho justo.
Eu gosto... Tem alguma linha nessa música que você acha que meio... Tem uma linhazinha que é o Sanhan que fala, que é o Top Top, Tell Them Who's the Newest Ruler. Que ele faz isso num ritmozinho tão agradável e dinâmico no instrumental. E eu fico... Ah, olha só! Que eu... Tem muito rapper que faz rap bem, mas ele não meio que dança em cima do instrumental. O Minhyuk do B2B tem mania, muita mania de dançar em cima do instrumental, e eu acho sensacional. Então ele fez aqui e eu achei fofo, eu achei agradável.
É muito engraçado que você soltou um é fofo, porque toda vez a gente fala que o Sana quer bater as alegações de bebê e nunca consegue.
Ué.
Eu acho que ele chegou bem perto dessa vez, só que ele continua com aquela cara de filhotinho.
Ele tem
e aí, tipo...
Ele tem cara de criança mesmo.
Ele é da linha de 2000. Oh. Então, tecnicamente, a gente já deveria considerar os 2000 adultos. E eu. Mas ele não consegue bater as alegações de bebê. Ele é muito bonitinho. Tão bonitinho. E aí não tem como, sabe? Ele fica mostrando o lado sexy, não sei o quê. E não cola. Não cola.
Aceita, sabe?
Não adianta. Dito isso, os looks estão maravilhosos, né? O Sonatalinho. Bem vindo para as nossas gargantas, eu acho sempre muito digno isso. E, nossa, estão muito bonitos.
Muita roupa, né?
E mesmo de Fleabag.
Tem muita roupa.
Eles vão tirando, né, nas performances.
Ah, bom pra gente. Eu fico feliz.
Eles, o Bean, né? Porque o Bean é insuportável. E é a situação. Mas eu queria falar rapidinho também, antes da gente encerrar, sobre a coreografia. Porque ela é espelhada e ela não é dambificada pro TikTok.
Olha,
eu achei isso sensacional. É uma coreografia muito, muito boa. É toda sexy, afiada, angulosa. Muito, muito bonita. E é uma coreografia bem máscula e gay ao mesmo tempo. Bem no melhor, na melhor forma do Astro. Então, sensacional. Cheia de nuance.
Sem querendo comparar duas bichas sensacionais, mas assim, meio This Love do Shinhwa, mas sem a audácia pachorra e ser ícones lendas do K-pop. Mas assim, pô, perto, sabe? Mentira, não é perto, era all.
É. Eles foram mais discretos, mas ainda tem
que
ali.
Eu tô tentando usar isso de desculpa pra lembrar as pessoas que This Love do Shinhwa existe.
Sem falar os ao vivos, né? Que os microfones sempre estão ligados. É muito prazeroso dar play em performance de qualquer um dos meninos do Astro. Mas essas performances de rua, eu assisti várias. E sempre muito bom. Muito bom, eles são ótimos. E dá pra ver bem, dependendo. Às vezes, né? Tem cameraman que não concorda com nada. E aí a performance fica horrível de assistir. Mas dá pra ver a coreografia bem. E ver como ela foi pensada pra eles. Uhum. Porque eles são muito altos e...
Eu reparei isso.
Graciosos.
Que é uma música, tipo, que pessoas... É uma coreografia de gente alta. Isso não faz o menor sentido. Mas eles são altos e estão fazendo coreografia, então a coreografia de gente alta, sabe? É estúpido.
E pra nossa felicidade, teve... Apresentações foram na mesma época do Billy, mais ou menos. Então teve um salve da Monsoa pra Ru. E teve um salve do Moonbin pra Ginga Mingayo no Zenzin Fairy.
Ufa.
Muito bonitinho. Os dois fizeram os challenges das músicas também. E foi um arraso. E eu adoro. Amo ver as interações das famílias do K-pop. Acho digníssimo. E quero mais coisas desse tipo. Não só com os Moomoo, mas todos os irmãos e primas que a gente tem espalhado por aí. Então a gente vai encerrando por aqui nessa nota ótima. Eu estou encerrando como a MC deste bloco ao lado da nossa queridíssima Sam.
Talvez, tipo, quando esse episódio acabar, eu ainda vou estar falando, porque agora eu tô em todos os episódios e todos os blocos e eu sempre vou falar de Astro. Sim. De certa forma, eu sempre vou estar falando de Astro, porque esse episódio sempre vai existir.
É.
Então, tipo, pela eternidade eu vou estar falando de Astro, em algum ponto.
Momento filosófico.
E é nessa vibe reflexiva que a gente vai terminar o episódio. Você já pensou nas coisas que você deixa no mundo enquanto você tá vivo, que vão continuar quando você morrer? Tem certeza que não. Então, assim, Astro.
Enfim, é isso, galera. É nóis e até a próxima.
Tô fazendo ring luz, tá? Bye!